do quadro Meio Ambiente e Saúde, né, essa parceria. É, Cláudio Mascarenhas, aqui no programa Saúde no Ar, também com arquiteto e urbanista e ativista ambiental, José Augusto Saraiva, e toda sexta-feira também com Ezequiel Oliveira, que é colunista do quadro Saúde e Cidadania, sempre abre as nossas mesas redondas de sexta-feira com seu editorial. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Saraiva. Bom dia,
Bom
Magna. Bom dia,
dia.
Tesoura. Bom dia a todos os ouvintes e internautas. Paz e bem e luz para todos. Que a paz reine em 2019 e que a gente afaste para muito longe as possibilidades de guerra e de conflito. E que possamos ter gestão de conflitos no nosso dia a dia, com a luz do Espírito Santo. Os filtros dos novos tempos. Na busca de nossa identidade individual e coletiva, nos processos de relacionamentos, nesse espaço-tempo determinado em que habitamos a Terra, provocando o acender de nossas luzes e evoluirmos, precisamos passar as nossas ações pelos filtros dos novos tempos. São eles o conhecimento, o consumo e compartilhamentos conscientes, responsabilidade social comprovada. As nossas ações são tomadas com base em conhecimentos e informações baseadas em evidências. É uma verdade comprovada, é uma verdade sem viés de interesses individuais e face ao coletivo. O que consumimos e compartilhamos é bom para mim e para o coletivo. Tenho mesmo a necessidade de consumir. É o único produto ou serviço no meio. Tenho pleno conhecimento do produto e do serviço. O produto ou serviço agrega de forma integrada e positiva a mim e ao coletivo. Posso compartilhar o produto ou o serviço. Os produtos, serviços, instituições, sistemas, organizações, outros atores sociais aos quais me relaciono, estão inseridos em prática de responsabilidade social, são verdadeiramente comprovadas, promovem a construção do bem coletivo e da paz ou mascaram a realidade? Promovem a construção do bem coletivo e da paz ou mascaram a realidade? Inclui aos menos favorecidos, socio-material e espiritualmente? Difunde de forma responsável suas ações construtivas e inclusivas? São transformadoras? Bem-vindos aos novos tempos da nova Terra. Patrícia, Saraiva e Cláudio, eu coloquei esse texto exatamente para a gente começar o nosso bate-papo sobre consumo consciente e provocar. Esses são os valores, ainda a Saraiva está conversando antes aqui um pouco, são os valores que apontam esse rumo da nova Terra. Nós não estamos aqui sendo um apocalipse do caos, ao contrário, nós estamos tentando mostrar para o mundo as ações, os fatores que estão associados nessa engenharia social, que podem impactar de forma positiva ou negativa no que está chegando. Só para que o internauta e o ouvinte entendam, recentemente eu li um artigo falando exatamente a engenharia, perdão, a inteligência artificial ao qual os Estados Unidos e a China estão liderando. E o Brasil está patinando ainda nesse termo. E é o que vai fazer modificações importantes no cenário no mundo inteiro, tanto do ponto de vista positivo ou negativo. E a gente precisa compreender isso, precisa compreender o que tudo isso significa e pode ressignificar, inclusive com responsabilidade social. Cláudio, Saraiva e Patrícia, vocês estão agora com
Cláudio, também em relação a esse tema, né, Saraiva, que participou com a gente, Saraiva, ao longo desse mês, no quadro Meio Ambiente e Saúde, muita coisa a falar sobre isso, até porque nós vivemos numa sociedade de consumo, impulsionado muitas vezes pela mídia, que não é um consumo para atender às necessidades de sobrevivência, mas é um consumo que leva a muitas vezes aos excessos do ter e não de promover o ser, né? Então, enfim, consumo consciente, o impacto que isso tem para o meio ambiente é o nosso assunto. Cláudio Saraiva, por favor, tragam para a gente o seu pensamento sobre isso.
Okay. Bom dia, ouvintes. Veja bem, nós estamos vivendo exatamente a semana do Natal, né? Que acabou o Natal, e o Natal foi desvirtuado completamente. Na verdade, o aniversariante às vezes é esquecido em troca da. da troca de presentes, né? Então, a figura do Papai Noel passou a ser grande, digamos assim, o grande guru da história, e aí exagerando nos consumos e na clientela e o capitalismo exigindo cada vez mais que você compre um celular novo, compre um micro-ondas novo, troque de carro, compre tudo novo, quer dizer, a sociedade de consumo é uma sociedade perversa, é uma sociedade insustentável, e ainda bem que existe um programa aqui da Rádio Excelsior para a gente tentar sensibilizar as pessoas. É difícil, mas é importante que a gente pense a longo prazo, senão em breve esse planeta vai ter problemas com esses descartes, com esse não tem aterro sanitário para segurar tanta matéria, tanto elemento. Então estamos aqui para um diálogo, um debate. Um bom dia.
Exatamente. Será que analisam nesse consumismo todo, Cláudio, os impactos negativos gerados e as consequências para a sociedade e para o meio ambiente?
Eu vou ir nessa linha exatamente da preocupação, da não aceitação do conceito todo da sociedade de consumo. Acho que não vejo com bons olhos os tempos vindouros. Acho que a gente está numa perspectiva de ver coisas mais difíceis, coisas piores. O mundo está caminhando de uma forma equivocada, porque todo ele está já tomado por esse conceito da sociedade de consumo como sendo a única propulsora da sociedade. Então tudo é feito em nome do mercado. O mercado se tornou mais importante, mais forte com uma produção. Então o homem passou a ser, o ser humano e o cidadão e a sociedade como um todo passaram a ser vistos e avaliados pura e simplesmente como consumidores. Então deixa de ser a pessoa humana para ser um consumidor. Se a gente for aprofundar um pouco nessa reflexão, for buscar as origens de tudo isso, a gente vai encontrar algumas explicações, né? Primeiro, lembrar do sistema solar. O que é que o homem poderia estar consumindo sem maiores preocupações, pelo menos por algumas gerações, é luz do sol, energia solar, radiação solar, exposição ao sol. Isso eu acho que era uma coisa que era para se usar e abusar. E, no entanto, usa-se muito menos do que deveria ser usado. Fora isso, o resto todinho é para ter muita preocupação. Embora o sol alimente todas as outras coisas, vamos pegar a questão da água, que é uma coisa emblemática, que mexe com a vida como um todo, para todos os seres vivos, etc., depende dele. O resto todinho depende dele, do sol. Ele é o grande pai do sistema, e por isso o sistema é chamado solar. No planeta Terra, que é bem servido de sol, tem condições de umidade, de temperatura, de pressão, variáveis a cada momento, variáveis a cada posição no planeta, todas elas em função de maior ou menor distância do Sol, maior ou menor exposição do Sol, e essas variações de momento a momento também terminaram mostrando para a gente que são substâncias. Elas eram substâncias. Juntamente com elas, as forças da física. Então, o planeta Terra é substância e força. O resto é a mistura que se faz disso ou daquilo. A natureza, então, misturou substâncias de uma forma tal que terminou criando os seres vivos, terminou criando aquilo que a gente aprendeu na escola como sendo os três reinos: o vegetal, o animal e o mineral. Todos os três precisam de consumo. Naturalmente, todos os três precisam de consumo. O processo da natureza prevê consumo, né? Seja para os que têm vida extremamente longa, como são os minerais, mas têm vida, têm ciclos, né? Eles precisam também consumir uma série de substâncias e uma série de coisas para se manterem nas suas formas padrão, quanto os animais e vegetais. Esses mais ainda precisam de consumo, precisam de água, precisam de vento, precisam de uma série de coisas. Dentro de tudo isso, no ser humano, ele está exatamente no reino dos animais. E aí ele foi, de uma forma prepotente, enxergar ou determinar ou decretar de que ele é racional e os outros são irracionais. Eu não concordo com essa, separação, com essa classificação. Eu acho que o homem é mais inteligente do que os outros, mas os outros também têm inteligência. É, o governador, o governo do estado autorizou um desmatamento agora no Parque Pituaçu, fazendo um parêntese, e foi devastada uma área enorme de vegetação, densa, e eu moro próximo e tenho visto durante essa semana toda os pássaros cantando o dia inteiro sem parar, desesperadamente. São pássaros que perderam a sua referência porque tinham, cada um tinha o seu lugar numa árvore. Então ali se reuniu uma família ou ali se reuniu um grupo de pássaros. Na hora que você derruba a mata, eles ficam desesperados porque o GPS dele pira. Eles perdem a referência. Então eles estão desesperados cantando o dia inteiro. Isso significa inteligência. Se você for olhar o cachorro, não tem nem o que comentar a respeito do cachorro. Todos têm inteligência. Todos têm inteligência. O homem tem um pouco mais de inteligência, mas racional ele está demonstrando que não é. Não tem razão dele ter o comportamento que ele está tendo com relação à própria vida e à própria natureza e ao próprio globo terrestre. É, essa falta de bom senso, mesmo depois de Descartes, na filosofia, ter trazido a frase "penso, logo existo", que deu essa prepotência ao homem de achar que porque ele pensa, ele tem o arbítrio, o livre-arbítrio, e aí ele pode fazer o que ele quiser. É, nós do ambientalismo entendemos de que essa arrumação a gente sistematiza em três meios: o meio biótico, o abiótico e o antrópico. Então, o meio abiótico é onde estão os minerais, o abiótico é onde estão os minerais, o biótico é onde tudo que tem vida, né? E o antrópico é o homem. Então, repare, separamos já o homem do meio biótico. Então é como se o homem fosse um meio separado dos animais, dos vegetais e de tudo. De tanta prepotência que a própria filosofia e a própria ciência começou a enxergar nessa questão de ser humano. E aí o ser humano inventa isso que Saraiva estava falando, que é a sociedade de consumo, trazida pelo capitalismo. Como a forma que o capitalismo encontra ou enxerga, a única forma que ele enxerga, de fazer com que a sociedade funcione para poder alimentar a economia cada vez mais. Esse modelo é concentrador de renda, esse modelo gera todas as injustiças sociais que estão espalhadas pelo mundo e gera sobre o meio ambiente danos irreparáveis, cada vez maiores. Então não se tem nenhum limite de consumo para satisfazer a voracidade do lucro. Antes disso nós tínhamos uma coisa que os nossos antepassados e o povo do interior ainda continua dizendo, que é aquela sociedade de consumo, passou-se a fabricar tudo em série, passou-se a fazer tudo em série. Então faz-se muito mais do que o necessário para poder acumular capital, para poder dominar um mercado de uma determinada mercadoria, de um determinado objeto que seja, né? E as pessoas entraram nisso de acumular e consumir. Então, aí vem coisas danosas à saúde. A gente tem falado muito aqui no programa a respeito da questão do agrotóxico, é um dos exemplos, mas muitos outros, né? O homem com essa inteligência, ele foi capaz de criar penicilina, foi capaz de criar o antibiótico e outras, muitas vitórias que o homem teve sobre as mazelas da vida, mas em compensação foi também capaz de criar a bomba atômica. Com o mesmo estudo que propicia a medicina nuclear, também faz-se a bomba atômica e faz-se a guerra. Então é uma questão de escolha, e essa escolha foi tirada do cidadão comum na medida em que esse sistema capitalista montado em cima da sociedade de consumo impõe essa concepção hoje em dia no mundo inteiro. O mundo inteiro está dentro disso. Qual é a saída? A única saída que eu enxergo, e aí eu tenho um pouco menos de otimismo do que Ezequiel, porque a única saída que eu enxergo é educação. Educação, na prioridade máxima dos governos, né? E no caso da América Latina e no caso da África, então, muito mais agudo ainda. No caso do Brasil, isso é tenebroso. O Brasil tem 518 anos sabotando o processo de educação da sociedade brasileira e fazendo dela uma verdadeira manada que vai na onda do que se vende na televisão. a televisão vende tudo aquilo que não havia necessidade. Todo o supérfluo vem daí, né?
Então, e esse supérfluo depois vai para onde? Vai para o meio ambiente. Só colocar o Carlos para ele, está na linha, também tem o Ezequiel e depois o Saraiva, porque a gente tem uma ideia, não sei se essa ideia é uma ideia errada, errônea, de comparar. Quanto mais se consome, maior o grau de desenvolvimento. Essa é a ideia que a gente tem, né? Com a sociedade que está consumindo, que tem muita coisa, está se desenvolvendo, está crescendo. Será? Qual é o impacto disso para o meio ambiente quando muitos desses resíduos voltam para o meio ambiente, causando várias consequências, inclusive afetando a saúde. Antes, então, do comentário do Saraiva, também do Ezequiel. Carlos Prazeres, bom dia. Tem uma pergunta a fazer. Olá, Carlos.
E aí, casal santo, que na próxima segunda-feira, dia 31, estarão completando 18 anos de vida.
Obrigado, Carlos.
Obrigada,
Carlos. Glória a Deus, né? Essas boas notícias que a Rádio Excélsio é uma das rádios que mais nos ajuda a proporcionar, não só do matrimônio, mas toda a Boa Notícia, com o programa de vocês, Patrícia.
Obrigada.
Eu coloquei aqui algo dizendo assim, é fazendo-se o bem, é se aparecendo fazendo o bem, que Jesus aparece. Quando a gente se esconde de fazer o bem, até Jesus não é visto, Deus não é glorificado como a gente glorifica a Deus com um programa como esse. O nosso companheiro falou aí, o que o Ezequiel vem batendo sempre. Para mim, é educação, mais educação, vezes educação, igual a solução para todos os problemas. Inclusive o cuidado com o nosso meio ambiente. Então você, cristão, que faz um bem que a outra mão não vê, você está equivocado, porque Jesus disse, fazei o bem à luz, para que os homens vejam e glorifiquem a Deus. Então Deus precisa ser glorificado pelo bem que você fizer. Então, todos aí no dia 13 de janeiro, lá a Lamarão, distrito de Carimã, no décimo encontro da família, realizado pelo projeto Não Vai Embora, para fixar o homem no campo, lá na sua terra, produzindo alimento para nos alimentar aqui na cidade. Para vocês da mesa aí, o que é que vocês diriam sobre isso, da gente aparecer mais fazendo o bem, para que Jesus possa também aparecer? Um abraço, um bom final de ano e que vocês possam ter força para carregar a cruz e sabedoria e fé para realizar sonhos. Um abraço.
Obrigada, Carlos. Falando aí de ações, né? Carlos também sempre bate nessa tecla, daqui a pouco fala mais sobre isso, como a comunidade pode se inserir em ações efetivas. Ezequiel, sua pergunta.
Primeiro, quero agradecer a Carlos e falar desse projeto que ele comentou, do Não Vai Embora. É um projeto que belíssimo, que está sendo desenvolvido, discutido há muito tempo lá pelo Júlio em Lamarão, e a gente realmente está tentando abraçar esse projeto. É um projeto que realmente vai ressignificar a situação da agricultura familiar, e o que eu tenho dito para Júlio, por isso, Cláudia, minha esperança, a inteligência artificial, ela vai unir as pessoas, vai unir os consumidores, e aí vai ressignificar todo esse processo. Eu não tenho dúvida, o mundo será completamente dividido entre os que querem pactuar com as coisas da luz e os que querem caminhar nas trevas. Não tenho dúvida. É a separação do joio e do trigo. Quem vai fazer isso é realmente a inteligência artificial. E aí cada um vai optar por isso. Por exemplo, hoje a gente tem a inteligência artificial nas redes sociais e dali as pessoas decidem para quê, o que querem compartilhar. Agora, no momento que eu crio uma rede social somente de compartilhamento gerenciado para o bem coletivo e para a paz, óbvio, e tiver de alguma forma um ganho em rede de tudo isso, as pessoas vão estar escolhendo aquilo lá. Então, minha espera, e não, aí tá, não é estimulando ao consumo exagerado, ao contrário, dentro desse processo estão as bases do consumo consciente e com sustentabilidade. Então, assim, a minha esperança é que quando eu vejo a inteligência artificial agir hoje em aplicativos, né, como vários que a gente já encontra por aí, a serviço do bem, a serviço da paz, as coisas realmente se ressignificam, não tenho dúvida disso. E a gente precisa compreender isso. Agora, para compreender isso e ser inserido, é preciso que esse desenvolvimento esteja em rede. E em rede como se fosse uma rede de pescador. Cada gomo faz parte de uma rede maior e tem a sua importância. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Eu vou dizer claramente para que todo ouvinte entenda e a gente consiga, de alguma forma, amadurecer isso. No momento que Cláudio fala de educação, a educação ela tem que ser uma educação forte, esclarecedora, completamente nas bases da verdade, né, toda ela contextualizada, e que ela seja transformadora onde ela está. Vários pedagogos importantes e as pessoas relacionadas ao universo da educação já dizia isso. O próprio Anísio Teixeira, a escola ela tem que ter uma interação entre escola e comunidade. Só que não é interação simples, essa interação ela tem que acontecer num viés do desenvolvimento. A gente precisa compreender isso. No momento que eu consigo desenvolver isso e eu tenho a inteligência artificial para nos ajudar, eu não tenho dúvida, as coisas caminham. Então, Cláudio, a minha esperança é que a gente consiga fazer isso realmente com a educação. E agora, mais como nunca, as informações estão colocadas. A gente está vivendo um momento de expurgo, ou seja, tudo está vindo à tona de quem são os atores, quem são eles, como eles agem, como eles pensam, para que a gente realmente, a sociedade que quer caminhar no bem coletivo e na paz, consiga sobreviver e consumir de forma consciente.
Colocando o professor Saraiva também, respondendo aí ao Carlos, né, com relação às ações, a sociedade já demonstra, já está se organizando de modo a mudar esse padrão de pensamento, de que consumir não está necessariamente ligada a desenvolvimento. Essa vai ser um pensamento do passado.
Eu concordo plenamente. O que temos é que dar mais ênfase a programas como esse aqui da Rádio Celsius, transbordar conhecimentos e incentivar a população a mudar os costumes e até certa cultura do consumo. A gente está perdendo, às vezes, a razão. Né? O que ocorre muitas vezes é que existem indústrias programadas para manter essa situação como está. Eu penso até e falo, já Cláudio lembrou a questão alimentar, a indústria farmacêutica ela também está programada para isso. Muitas doenças já poderiam ter sido abatidas ou dissolvidas, mas não. Mantém-se em determinados medicamentos, até viciando as pessoas a ficarem presas àquele medicamento, porque...
Isso já está vindo à tona nas redes sociais, uma enxurrada de coisas que nós recebemos. Você está certo.
Então é isso, a gente tem que...
Vai ser ressignificado.
E a própria indústria tem que repensar também. Claro. A gente está vendendo por vender, digamos assim, até as amostras grátis são pagas, e muito bem pagas, entendeu? Sim. Eu acho que a gente tem que... Na verdade, eu quero enaltecer, agradecer a presença, quer dizer, da existência do programa. Eu acho que a gente tem que, um ano novo pela frente, ele fazer... consolidar pensamentos. Parabéns aí pela ideia.
Eu não quero aparecer como radical no pessimismo, não, mas eu quero Sim. insistir no que eu vinha falando. Se não fosse isso, a gente não estaria aqui. O Germen é parceiro do Saúde no Ar exatamente por acreditar que existem ações para serem feitas, como essa que nós estamos fazendo, que podem ajudar ou contribuir para a mudança do cenário. O que eu não tenho, não enxergo a curto nem médio prazo, é uma possibilidade de uma mudança maior para chegar em coisas do tipo inteligência artificial, que Ezequiel está falando, sem que isso seja uma decisão verdadeira de governo. E aí eu volto ao início da minha fala. Os governos estão totalmente dominados pelo mercado. É o mercado quem faz os governantes e é o mercado quem termina dizendo aos governantes o que é que eles querem.
E elege.
Né? Fazem, que eu estou falando, é de eleição. Todo mundo está vendo aí como é que funciona o sistema. Então, as construtoras dizem aos governantes o que é que querem construir. Se é uma estrada, se é uma ponte, ou o que é que seja. Né? E assim por diante. Todo o mercado cada vez mais forte. A eles não interessa absolutamente o processo de educação que nós estamos aqui sonhando, que nós estamos aqui colocando como saída única. Não interessa a eles. O que interessa a eles é a manutenção do status quo. É uma América Latina que está defasada com relação ao resto do mundo, que é fornecedora de matéria-prima, de insumos, como commodities. Aqui é que tem a água, aqui é que tem os minérios e aqui é que tem a vegetação que o mundo precisa, na África e na América Latina. Desses dois lugares não pode ter educação. Não é para ter educação, para chegar no nível que os nórdicos da Noruega, da Dinamarca, da Finlândia já chegaram. Então lá é perfeitamente aplicável coisas que aqui nós conhecemos, mas procuramos não lembrar que existem. O conceito de pegada ecológica, por exemplo, está perfeitamente assimilado nesses países que conseguiram chegar no nível que eles chegaram. Além da pegada ecológica, eles têm uma outra tentativa de ampliá-la, que é chamada de pegada ambiental. No Germen, a gente trabalha com rastro socioambiental. O que é isso? Na hora do consumo, Se você pega um óculos, como esse que está na minha mão, você teria que, do Estado, todas as informações que rastreasse de onde veio isso aqui. Quais são os materiais que estão compondo ele? Como é que eles foram retirados? Como é que eles foram processados? Esse seria o material menos danoso para a saúde e para o meio ambiente? A forma como ele foi processado é a forma menos danosa possível? Os empregados que trabalharam na produção desse negócio aqui, todos eles tiveram seus direitos respeitados, foram justamente remunerados. O preço do óculos está justo, porque tem o conceito do preço justo, tem o conceito do mercado justo, do comércio justo, junto com o associativismo, com o cooperativismo, com a economia solidária, com produção familiar agroflorestal, moradias responsáveis, aonde não tem cabimento mais uma prefeitura, seja qual for ela, continuar dando alvará de construção para prédios que não tenham sistemas inteligentes nas torneiras, nos chuveiros, nas descargas. Se a solução está aí, se a engenharia já deu resposta a tudo isso, por que que não obriga? Por que que não torna isso obrigatório? Por que que não se fecha a fábrica de uma torneira que não seja inteligente? É só mandar fechar. Diz, ó, você tem 6 meses para poder mudar o seu produto. Ou muda, ou então a gente vai caçar a sua licença. Coisa desse tipo, entendeu? Por exemplo, a lei da logística reversa. Ela já existe, mas ela é uma daquelas leis que não pegou no Brasil. Os empresários desconhecem, não querem falar disso e não assumem isso. É a obrigação que a empresa tem de recolher o vasilhame, de recolher o PET, de recolher o pneu, de recolher o isopor que venderam e que fica para a sociedade, pagando ao poder público, recolher tudo isso e levar para o aterro sanitário. Ela tinha obrigação perante a lei, mas eles não querem nem ouvir falar disso. Logística reversa. Então são conceitos assim, muitos outros que a gente poderia estar citando aqui, que em países como esses dos nórdicos que eu estava me referindo, já existem, já funcionam. Agora, por quê? Porque a consciência do consumo, a consciência da cidadania é trabalhada desde os primeiros anos de vida.
Pensando nessa perspectiva, a gente tem um longo caminho pensando na realidade do Brasil, né? Embora já se tenha uma abertura maior de consciência, movimentos, entidades, o próprio movimentos sociais de resistência ao consumo exagerado, mas o caminho ainda é muito longo, porque como o Cláudio fala, é uma questão de vontade política, de decisão, de manutenção de um status, onde as pessoas não precisam pensar, não deveriam pensar sobre isso. Então, e considerando ainda as mudanças aí, políticas que estão vindo em 2019, quais serão as perspectivas e que caminhos, eu deixo como última pergunta, vocês apontam para que a gente possa, mesmo que a passos lentos, reverter esse quadro?
Patrícia, deixa eu fazer uma breve contraponto, não é contraponto, eu vou concordar com o que o Cláudio fala, foi uma fala pertinente, sábia, é verdade, você está correto. Agora, eu sou um otimista nato e esperançoso. Por que eu te digo isso? Quando você compara a América Latina e a África, você está cobertíssimo de razão. E ainda há pouco eu estava conversando com o Saraiva lá fora e mostrando o movimento que o mundo está dando e a resposta que o mundo está dando. Veja o que está acontecendo com a Europa, a enchente de gente que a Europa está sendo submetida e recebida. Veja o que está acontecendo com os próprios Estados Unidos. A América Latina está subindo. Os miseráveis do que não têm condição de consumir estão subindo. Então isso é uma resposta que a sociedade como um todo ela tem que dar e tem que entender que o mundo está mudando. Então a minha esperança é, veja, aqui agora fica um recado para o governo do Estado e para o presidente Bolsonaro, o seu novo ministro da Educação. O mundo inteiro está com as informações postas e colocadas. Nós não queremos continuar uma situação de mais-valia. A gente não quer continuar uma situação em que nós conhecemos os dados. A nossa população precisa evoluir, precisa crescer, precisa ser educada para transformar. Nós temos os recursos necessários e precisamos sim estar disponível para toda a população. Então aqui, ó, um recado para o governador Rui Costa. A educação tem que ser prioridade de verdade, não é no faz de conta. Tem que ser de verdade. A educação ela tem que ter um IDEP favorável para esse povo e assim é para as prefeituras. Então, o seu olhar, você está corretíssimo de razão. E as informações estão postas, os pais hoje sabem o nível de educação que estão sendo ofertados. A população sabe o nível de saúde que está sendo ofertado e que nós precisamos dar um basta de tudo isso e ressignificar e ressignificar, sim, com aplicativos, com inteligência artificial, entre outras coisas. Então, no meu entendimento, Cláudio, eu acho que chegou uma hora que o Brasil e o mundo acordaram para tudo isso e está exigindo um novo sistema, ou seja, uma limpeza nesse sistema capitalista selvagem que nós vivemos ao longo da nossa história, como você bem colocou, e que é preciso realmente ter um capitalismo mais cooperativo, mais participativo. Não é possível mais a gente estar num processo de exploração e sim de cooperação. Então, só endossando o que você fala, eu acho que as coisas estão sendo colocadas cada vez mais na internet, as redes sociais estão abarrotadas de informações, infelizmente, na maioria das vezes, informações violentas, e que a gente precisa ressignificar isso com a educação, porque, afinal, não existe muro entre a favela e o bairro nobre. Não há muro. A violência e as drogas estão postas para todos, a gente precisa dar um basta e ressignificar essa situação como um todo.
Antes das considerações finais, tem um ouvinte na linha querendo participar com a gente, já está aguardando há um tempo. Bom dia.
Bom dia. Saúde no ar aí, muito bem. Eu quero só deixar uma mensagem aí e concordar com tudo aí que o companheiro falou aí, com o Carlos Francisco falou também. Queria só que ele desse uma opinião aí muito boa. Nós trouxemos aqui na Saramandaia, faz uns 20 anos atrás, um projeto Mundo Livre, onde a gente levava as mães a levar pessoas com deficiência, a coordenação motora, a plantação, plantar sua própria hortaliça. Hoje foi reconhecido pela ONU, a Globo reconheceu outros jornais que tiveram no bairro de Saramandaia de Pernambués esse projeto. Se eu falasse da importância dos idosos estar plantando e as mães que têm seus filhos com deficiência, e porque tanto desmatar que nos outros países do primeiro mundo se é feito metrô, se é feito o trem bala por debaixo do chão, tem que desmatar para poder tirar nossa fauna. Muito obrigado,
quero que você falasse sobre a questão da deficiência
plantando.
Obrigada, querido. Tá falando aí do projeto que ele fez em Saramandaia, onde pessoas com deficiência eram estimuladas a plantar hortas comunitárias, um trabalho aí de mudança que teve reconhecimento. No final ele falou porque outros países não precisam desmatar para ampliar o seu sistema de transporte e aqui estamos desmatando para criar, com a desculpa, né, com o argumento de que precisa fazer isso para ampliar o sistema de transporte urbano. Cláudio, suas considerações finais já aqui no programa.
O desmatamento que eu me referi não é nem para isso, não. É a especulação imobiliária. É o dono do terreno que está dentro do parque desmatando para fazer prédio. Mas eu acho que a fase que a gente pode deixar e acreditar nela e continuar fazendo coisas como essa desse programa... essa parceria do Germen com o NEAMA, que é o Núcleo de Estudos da Alimentação e Nutrição, da professora Neuza na Escola de Nutrição, e com o Saúde no Ar, visa isso, visa a gente trabalhar uma coisa que a gente pode resumir numa frase que é: sem educação não há solução. Acho que isso daí resume tudo, que a gente, essa insatisfação, que muitas vezes aparece de uma forma assim um pouco mais... cáustica, mais chateada, como eu passei um pouco disso hoje aqui, mas é porque a gente não vê essa decisão política, não vê essa mudança desse cenário ser desenhada, entendeu? Isso aqui é angustiante.
Ok, estaremos juntos sim, o programa Saúde no Ar, juntamente com a parceria com a Escola de Nutrição, professora Neuza Miranda e o Grupo Germen, levando à frente outros temas como esse. Já estamos aí com planejamento para 2019, com temas como a questão da utilização da energia solar, reutilização dos alimentos, vários assuntos para orientar a comunidade dentro dessa perspectiva, né, Saraiva? De reduzir, reutilizar, reciclar por um ambiente, meio ambiente melhor. Suas considerações finais.
Não, isso é um agradecimento de estarmos aqui e, ao mesmo tempo, que haja um efeito multiplicador, que cada ouvinte informe aos seus amigos e parceiros e companheiros de que é importante ouvir esse programa e ajudem a colaborem com a nutrição desse próprio programa, né, do próprio... Esse assunto é um assunto importante, um assunto que precisa ser batido com muita frequência, porque a gente, essa ideia do consumo vai nos roubando a cena. A gente de repente acha importante comprar isso, comprar aquilo, quando na verdade não era importante, não era necessário comprar. E as pessoas compram porque é estimulada para competição. Ah, meu vizinho comprou uma televisão nova, eu tenho que comprar também, o meu som não é tão alto quanto o dele. Que isso, que absurdo. Tem uma guerra entre as pessoas. Eu acho que a gente tem que buscar harmonia nas comunidades, né? E acho que o consumo exagerado, ele provoca uma guerra e não uma paz.
Então, que possamos refletir sobre isso. Obrigado a todos que participaram, os nossos ouvintes também. Parabenizar aí o ouvinte final que falou desse projeto que ele fez, né, com pessoas deficientes. E é isso mesmo, estimular a comunidade a participar. Obrigado, então, mais uma vez. A gente encerra, então, aqui o programa Saúde no Ar, desejando a todos um excelente final de ano. Ezequiel, sua fala.
Eu queria falar para todos os ouvintes, né, e desejar, nesse ano de 2019, que possamos realmente vibrar a luz de Jesus Cristo, a luz do Criador nas nossas vidas, para poder ressignificar a escassez em prosperidade, que é o único caminho. A prosperidade plena, ela acontece primeiro na sinergia com o Deus divino, o Deus da luz. E o segundo passo é no momento que nós expandimos a nossa consciência em paz, que aí a gente compreende todo o processo e que todos estão em processo de evolução nessa terra. E o terceiro é que a gente consiga realmente olhar o mundo material em harmonia com o meio. Aí, desse jeito, a gente terá prosperidade. Então, uma prosperidade plena para todos e que o Deus divino toque no coração dos nossos dirigentes e nossos líderes para que possamos realmente ter uma sociedade mais justa e perfeita para todos. Paz e luz.
Ficamos por aqui, então. Excelente final de semana. Feliz ano novo. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.